Mas é preciso, senhor presidente, que nos debruçamos sobre esse tema deste momento. É preciso que se faça esse embate com responsabilidade, sem prejudicar a nossa nação e, principalmente, o trabalhador, que é ele que mais paga. Mas, como costumo dizer, sou um homem de fé, um homem que acredita na força do trabalho e na vontade do povo brasileiro. E, por isso mesmo, as atuais adversidades poderão e deverão ser superadas, mesmo sabendo que as dificuldades do momento são consideráveis. Quero dizer a todos vocês que mantenho a minha esperança. E nada mais alimentador para minha convicção otimista do que eventos como esse que tivemos a oportunidade de participar com a presença de pessoas que diariamente ajudam a construir um cenário favorável e de grande repercussão para o nosso Estado e também para o Brasil. Pessoas que investem na melhoria de vida do ser humano, que apostam e acreditam na capacidade de criar, fazer acontecer e gerar oportunidades que é possível vislumbrar um horizonte mais promissor. Havemos de superar a crise política. Havemos de encontrar as saídas e as soluções que possam fazer com que essa nação, tão forte, rica, poderosa, formada por homens e mulheres de grande fibra e vontade de vencer, se reencontrem em toda a sua plenitude. Mato Grosso e sua gente empreendedora têm dado mostras efetivas de que crise se resolve com trabalho e dedicação. Com essa gente trabalhadora, dedicada, ousada, é que reafirmo que o meu compromisso de cada vez mais trabalhar intensamente para que essa expressiva representatividade econômica se traduza em forma de investimentos para a geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida de todos os nossos trabalhadores e, claro, para toda a nossa população. Encaminhando para finalizar, senhor presidente, dentro daquilo que o povo de Mato Grosso deseja e espera, faço aqui um apelo à União Nacional. Precisamos urgentemente agir para que o Brasil não pare, que a discussão política não seja a principal pauta do povo brasileiro. Claro que a discussão política, ela é que vai dar os encaminhamentos para sobrepormos essa crise econômica, os encaminhamentos, as formas, as alternativas, para que a gente possa, então, de uma vez por todas, dar solução para aqueles que estão lá em casa, que estão no seu trabalho, na indústria, no comércio, na lavoura, fazendo o seu papel, derramando o seu suor, esperando que o país trilhe para os caminhos da paz política e, consequentemente, a busca da solução econômica. Faço um apelo à imprensa, aos formadores da opinião, aos que querem o bem da nossa nação e da nossa gente, que se espelhe um pouco nesse Brasil que dá certo, lá no campo, que olhem as nossas estradas, avaliem a nossa logística, que olhem o trabalhador que tem pressa e precisa urgentemente de atenção do poder público. É o meu apelo, e era o que eu tinha a dizer, mais uma vez cumprimentando o novo presidente da ProSoja, Indrigo Dalcin, pela posse e também à revista RDM, pelo evento de premiação, bem como a todos agraciados. E quero aqui, mais uma vez, então, cumprimentar o meu companheiro João Pedro Marques, pelo seu brilhante trabalho e, principalmente, pelo companheiro que foi, a amizade que construímos, e temos certeza que haveremos de estar solidificando muito mais esse trabalho junto em prol do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de estar aqui colocando, mas encerrando dizendo que acredito. E eu quero aqui, com a sua experiência, com a sua orientação, um parlamentar sereno, né, buscar aqui, como hoje, como líder do meu partido, assumi a liderança do PE em substituição ao meu companheiro, senador Belário Maggi, que lá estava nos dois eventos, o senador Zé Medeiros, né, já disse aqui, somos os três senadores do mesmo município, do município de Rondonópolis, Mato Grosso, e que estamos aqui procurando fazer um trabalho conjunto, cada um no seu partido, cada um com a sua visão política, cada um com os seus posicionamentos, mas, sem dúvida, lutando unidos para que Mato Grosso possa continuar cada vez mais, sendo esse estado de desenvolvimento, um estado de alta produção e alcançando cada vez mais índice de produtividade muito grande. Nós somos o maior produtor de carne do Brasil. Pois não, Vossa Excelência, gostaria de fazer uma parte.
Fagundes, antes que Vossa Excelência conclua, está indo para finalmente, eu queria fazer uma parte, Vossa Excelência, pela sua tranquilidade e falar do tema, que é o tema de todos os dias, em todas as rodas, em todos os locais, nas casas, no trabalho, como diz o outro, nos campos, nas construções, que é a questão do impeachment. É um assunto que está na hora do dia. E eu quero recordar junto com Vossa Excelência aquele encontro que tivemos com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, muito tranquilo, ele sem nenhuma visão apaixonada por esse ou aquele partido. Ele, quando perguntamos, respondeu exatamente na linha que Vossa Excelência aqui lembrou. Ele disse que ele não é a favor do impeachment, buscando dele a minha veia do tempo que advogava, já que ele é advogado e é também economista. E me lembro que eu perguntei pela tributação de herança e grandes fortunas. Ele disse que grande fortuna é contra a herança, ele vê com simpatia esse debate. Mas perguntei também a ele se nesse momento da crise nacional o país de fato está sangrando, está tudo pagando. Isso é fato, é real. É só ver o número de pessoas desempregadas, os indicadores no momento são negativos. Não tem como a gente não reconhecer isso. E eu perguntava a ele se ele entendia que o Congresso tinha que trabalhar no mês de janeiro. E ele reafirmou que também, eu gostei muito, porque ele não tinha meias palavras. Ele dizia, não, eu entendo que tem que trabalhar sim, porque se puder ganhar prazo para resolver nessa questão, vamos resolver. Mas Vossa Excelência é feliz ao lembrar a decisão de quarta-feira. Quarta-feira o Supremo vai, eu espero que ninguém peça vista, em nome até da brevidade desse debate, o Supremo vai dizer qual será o ritual. O ritual do impeachment. Eu já participei aqui dentro, como deputado federal, da época do afastamento do presidente Collor. E vi ali toda a história como é que foi. Eu espero, digo sinceramente, líder, senador Wellington, que o Congresso se autoconvoque. Nem que seja lá pelo dia 5, dia 6, ou dia 10, mas que a gente ganhe todos os prazos possíveis, se assim o Supremo definir o rito, né? Porque nós temos que ter um rito. Não podemos ficar à mercê só do que fala o presidente da Câmara, não dá mais. E a sociedade também não quer isso. Então, que bom que o Supremo talvez indique o caminho, a gente venha trabalhar. Bom, alguém me disse, não, mas agora é na Câmara, que seja na Câmara, nós estaremos aqui votando questões de interesse do povo brasileiro. Só havia a pauta de amanhã. A pauta de amanhã é uma pauta que nós vamos passar, votando tudo e pelas questões polêmicas, vamos passar aqui a tarde, que começa às 2 horas, às 14 horas, e também à noite. Então, não há motivo algum, mediante a situação que queramos ou não, está aí, que é o debate, sim impeachment, não impeachment, sim impeachment, não impeachment, e a sociedade está sofrendo com isso. E nós, como representantes do povo brasileiro, temos obrigação de debater o tema e ver qual é o caminho a se seguir. Bom, pode ser um ou outro, mas tem que ter uma decisão. Por isso queria cumprimentar a Vossa Excelência. Você foi muito equilibrado, não estou fazendo aqui nenhum contraponto, não. Você foi muito equilibrado e disse que temos que enfrentar esse debate, enfim, que alguém ganha, alguém perca, mas faz parte do jogo, né? Mas que bom que nós temos um sistema democrático que permite até que levantem esse debate. Os que são contrários digam não, não é por aí. Outros digam sim, mas em última instância é o voto que vai decidir, seja na Câmara ou no Senado. Queria cumprimentar a Vossa Excelência. Eu, Vossa Excelência sabe da minha posição, não escondo. Eu sempre fico contra o voto secreto, né? Eu sou voto aberto para tudo e não consigo ficar em cima do muro. Eu votarei, se aqui chegar, contra o impeachment e pela manutenção da presidenta. Veja bem, eu que sou considerado um rebelde, e eu que estou uma tendência muito grande até de mudar de caminho no mundo partidário, mas nenhuma crítica a ninguém, uma caminhada buscando continuar defendendo as causas que eu sempre defendi ao longo da minha vida. Mas, em relação ao impeachment, eu votarei contra o impeachment.
Meu caro senador Paim, é bom que eu quero agradecer o seu aparte, o que Vossa Excelência acrescenta no meu raciocínio, e é bom dizer aqui à população, Vossa Excelência tem sido um combativo aqui dos erros do PT. Vossa Excelência não tem se omitido, Vossa Excelência tem cobrado aqui diuturnamente rumos que a presidente Dilma teria que mudar, para melhorar o país, a equipe econômica, não aceitando certos posicionamentos. É claro que o Brasil conquistou, são mais de 50 milhões de pessoas que saíram da pobreza total, que hoje já podem ter sua casa, ter o seu carro, ter o emprego, e essa é a grande preocupação, é a preservação dos empregos, porque a inflação, além de corroer o salário, também, claro, o desemprego ele é iminente. Então, Vossa Excelência sempre foi um guardião aqui da classe trabalhadora e também da questão da Previdência, né? E lá, nesse debate, Vossa Excelência pôde também contribuir, discutir, inclusive, com o ministro Maílson em alguns aspectos. Mas o importante dizer que o ministro Maílson, como economista, uma pessoa assim, de credibilidade muito grande...
E muito diplomata, né? Muito elegante, assim, muito tranquilo.
Uma pessoa que não estava ali apenas para atacar esse ou aquele governo. Ele estava ali para apontar, e falando de um estudo das épocas, dos momentos que o Brasil viveu e daquilo que foi feito, o que pode ser feito para melhorar. Ele levava a preocupação da nossa Previdência, que daqui a 20 anos serão apenas 4 para sustentar um trabalhador aposentado. Então, claro que teremos que tomar algumas decisões, e ele disse, inclusive, independente de quem seja o governante, sendo a Dilma, vindo a ser outro, com o impeachment da Dilma, que eu não acredito também desta forma, pode até sim outros motivos, mas pedaladas, inclusive agora nessa semana saiu também a imprensa as pedaladas que foram feitas pelo vice-presidente Michel, 57 bilhões, parece que ele assinou como vice-presidente da República. E aí poderia se alegar, mas o vice-presidente, ele tem a função decorativa apenas de assinar o que o presidente mandou? Claro que não. Ninguém vai fazer nada que não concorda, ainda mais o vice-presidente Michel Temer, que é um constitucionalista, um homem que foi presidente da Câmara, um homem que tem um conhecimento vasto, uma pessoa tranquila também, que eu respeito muito, admiro muito o nosso companheiro Michel Temer, e sei que ele não faria assinatura de alguma coisa sem saber o que assinou, sem ler o que assinou, né?
Pedaladas até que já, dos governos anteriores também houveram.
É bom dizer, porque essas pessoas ficam perguntando, mas isso é um crime? É lógico que as pedaladas, hoje pela lei de responsabilidade fiscal, é um crime. Agora, um crime de responsabilidade fiscal é em que todos os ex-presidentes, governadores, provavelmente a maioria dos prefeitos, sempre se utilizaram desse mecanismo. Precisa do dinheiro, vai lá, pega do banco oficial, paga, depois no outro dia ou tanto momento depois devolve.
Depois devolve.
Só que não pode. Isso, mas o Tribunal de Contas sempre foi omisso e é o pior, senhor presidente. Nós aqui, os congressistas, fomos negligentes nesse aspecto, porque há 10 anos, é importante que a população saiba, e a gente tem que lavar a roupa suja em casa. Nós temos que admitir que o Congresso Nacional, há 10 anos, não vota o orçamento dos ex-presidentes, e muito menos da presidente atual. E mais ainda, o que se está analisando nesse processo de impeachment agora são as pedaladas deste ano e de 2015. A denúncia feita pelo presidente Eduardo se refere a 2015. 2015 não encerrou o ano. 2015 não foi nem apreciado pelo Tribunal de Contas, que só poderá fazê-lo no final do ano, após encerrar o balanço. E depois vai remeter aqui para o Congresso Nacional. Então, eu acho que não dá para forçar a barra. Está ruim, precisa melhorar, a presidente precisa ser mais humilde, precisa buscar um apoio parlamentar consistente. As reformas deveriam ter sido feitas, reforma política, porque é quase impossível sobreviver um sistema democrático com esse volume de partidos. São 34 partidos, agora criou mais 2, né? E daqui a pouco vai vir mais outro partido.
Muito partido que a gente está sabendo que são criados muito mais de olho no fundo partidário. Que isso
fundo
é mais
partidário
grave
e
ainda.
Tempo de televisão.
Tempo um deles que pode negociar.
Um
tudo vira fundo
dúvida.
Partidário.
Um deles, sem dúvida, né? Então já está criando agora até a franquia partidária, senhor presidente. Ouvi dizer essa semana, não, agora alguns partidos serão franquias. Franquia nos estados. Agora os prefeitos que quiserem dominar, ter mais espaço de televisão, têm que vir aqui se submeter às regras da franquia. E isso, senhor presidente, denigre muito o processo democrático brasileiro, né? Isso deixa a classe política cada vez mais desgastada. Né? E isso é ruim para todos nós. É ruim para o presidente da República, é ruim para os governantes, sejam eles governador, prefeitos, é ruim para os poderes, porque hoje a pesquisa é muito clara. Todos os poderes, hoje, a credibilidade dos poderes, até das igrejas, passam por falta de credibilidade. Então, isso é muito ruim. O país, a democracia se sustenta é exatamente com instituições fortes. Um país que a população não respeita as suas instituições, o que, que é? O que, que vira? Daqui a pouco, ou é voltar à ditadura ou um anarquismo, que ninguém quer saber disso. Nós queremos um país sério, um país com oportunidade para todos, um país com a democracia cada vez mais consolidada. Então, muitos perguntam, mas, senador Wellington, o senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor do processo de impeachment. Se ele tiver a legalidade, por que não? Vamos analisá-lo de acordo com os regimentos internos de cada casa, de acordo com a Constituição. Vamos analisar e... Agora, não podemos fazer disso... vamos sangrar a presidente até acabar. Enquanto isso, a população lá vai estar sofrendo. Né? E isso é muito ruim para todos nós. É ruim para o trabalhador mais ainda, porque o que mais me preocupa é exatamente voltar à inflação e os postos de empregos aí a cada dia. A gente já está vendo isso, né? As oportunidades que a gente vinha crescendo o volume de empregos, hoje praticamente já temos um bom índice de desemprego. Então, eu quero me somar aqui com Vossa Excelência sobre também a sua experiência, para como líder do PR a gente poder trabalhar junto. Né? Eu não sou um homem, sempre tenho dito, não sou um homem de briga, eu sou um homem de luta. Eu acho que a briga pessoal, o xingamento, isso não leva a nada. Nós temos que buscar exatamente através do diálogo, né, das discordâncias, buscar a forma que a gente possa levar esse país para o desenvolvimento.
Eu concordar com Vossa Excelência, o senador Garibaldi, que está aqui, tenho certeza que ele vai também lhe fazer uma parte.
Que é um prazer para mim, meu grande professor.
Não, e um grande ministro. Esse é o momento do diálogo. Quero pegar a sua frase. Eu, sinceramente, se eu pudesse dar um conselho para a presidenta Dilma, quem sou eu? Mas talvez pela idade, eu tenho quase a idade dela. É o momento de chamar as bancadas, partido por partido, e dialogar. Né? O que, que podemos construir, o que está vendo, onde podemos chegar. Porque tem que haver essa aproximação da presidenta com as bancadas. Porque quem ganha com isso, com esse bom diálogo... uma conversa com o empresariado, com o movimento social, o sindical, isso é bom para todos. Eu estou tendo a liberdade de falar isso aqui da presidência, porque eu acho que esse momento de crise tão profunda não é bom para ninguém. Que bom se nós saíssemos rapidamente dessa questão e começássemos aqui todos trabalhar e fazer leis apontando e colaborando para o bem do país. Até às vezes discordando entre nós, mas é legítimo, né? Eu, por exemplo, tenho uma posição muito firme em relação à Previdência e outros me dizem, pai, não é bem assim. Bom, mas vamos fazer um bom debate, né? E eu sei respeitar como sou respeitado também.
Que honra eu poder ter uma parte do meu ex-presidente do Congresso Nacional, ex-ministro da Previdência e hoje meu presidente da Comissão de Infraestrutura, e que é uma pessoa que eu admiro muito, sempre uma pessoa alegre, que sabe dar as respostas corretas, com humildade, e tem conduzido aquela comissão assim, com muita perfeição. E, inclusive, Vossa Excelência que estava lá também nessa reunião a semana passada na casa do presidente Renan, onde estivemos dialogando com o ministro Maílson da Nóbrega, e até muito tarde, e ouvindo exatamente e discutindo as alternativas que esse país pode buscar para que a gente possa sair dessa crise o mais rápido possível. Vossa Excelência, que é um homem experiente, sem dúvida nenhuma, pode contribuir muito para a nossa fala aqui.
Senador Wellington, eu apenas quero trazer uma palavra de solidariedade ao que Vossa Excelência disse e... também disse o senador Paulo Paim. Por sinal, eu não li ainda a entrevista do senador Paulo Paim na revista Veja, porque as atividades lá no Estado não permitiram. Mas foi uma entrevista que vem causando uma grande repercussão. E o que Vossa Excelência acabaram de dizer é um roteiro. Ou nós buscamos o diálogo ou vamos ter uma radicalização cada vez maior das posições, e isso pode levar o país a viver dias mais difíceis. O que eu vejo, resumidamente, sem querer interferir no discurso de Vossa Excelência por mais tempo, era apenas isso. Depois eu queria só pedir ao presidente uma tolerância para fazer só um registro rápido que farei após ouvir aí a conclusão, se é que ele está querendo concluir, do discurso do nosso eminente senador Wellington Fagundes, que tem dado uma contribuição inestimável à minha comissão, digo minha, mas nossa, Comissão de Infraestrutura, que é um homem público realmente dedicado, como é Vossa Excelência, e muito focado numa questão, muito voltado para a questão agrícola, questão agropecuária, uma vez que o seu estado é altamente vocacionado para a produção agrícola. Portanto, fica aqui a minha palavra, senador Wellington, de apoio a Vossa Excelência. Não pude ouvir o discurso todo, porque acabei de chegar, mas não preciso recorrer ao registro das atas para saber que Vossa Excelência fez mais um discurso feliz aqui na tribuna.
Eu quero agradecer muito, senador Garibaldi, mas eu falava exatamente do empreendedorismo de Mato Grosso. Tivemos a posse da ProSoja lá, e Mato Grosso, que cada ano a cada ano bate recordes de produção. E no Brasil da esperança, no Brasil que está dando certo. E aí, senador Paim, só para encerrar, às vezes a gente, quando vai para as andanças, né, e eu vi muitos aqui falarem, principalmente lá na Câmara dos Deputados, não, nós temos que arrastar o processo de impeachment e ter agora o período de recesso, porque aí os parlamentares vão lá para o interior, vão receber a pressão da população e voltam para cá para a gente tirar essa presidente. Isso são os radicais. E eu tive a oportunidade de andar bastante no meu estado nesse final de semana e ouvir todos os lados. Eu ouvi os políticos, os apaixonados, por um lado e por outro, vi os exaltados e vi também muito a população, ouvi muito. Principalmente o trabalhador. Aliás, foi feito o movimento pró-impeachment no final de semana e foi muito abaixo do que se esperava, né? Uma pouca participação.
E a menor popular. Mobilização de todos os tempos que começaram a fazer movimento, digamos, em relação ao presidente da Dilma. Foi praticamente um quarto do que aconteceu nas primeiras até o momento.
E o que eu pude mais ouvir, senador Garibaldi e senador Paulo Paim, foi o seguinte: vocês tenham responsabilidade conosco. Vocês foram votados pelo voto de confiança nosso para cuidar do país. E essa brigaiada que vocês estão lá em Brasília, isso só atrapalha o nosso país. Vocês têm que ter serenidade. Vocês têm que olhar, porque aqui está faltando um remédio, porque tem buraco na estrada. Nós precisamos de mais conquista. O trabalhador que já conseguiu comprar o seu carro, que já tem a sua casa, ele quer mais conquistas. E eles acham que os discursos intermináveis, o bate-boca, só prejudica o país. Olha, você fala para a presidente Dilma que ela também tem que ter mais humildade. Então o povo fala assim de forma simples, senadores. Fala assim, olha, você vai lá e fala para a presidente que ela tem que ter mais humildade, ela tem que chamar todo mundo para conversar, ela tem que ouvir a população, não pode ficar escondida lá em Brasília também, não. Vem aqui, ouça todos nós. Isso é o que o povo simples fala. Nós queremos a solução. Vocês estão lá em Brasília, vocês têm que trazer a solução do país. Nós não podemos voltar à inflação de 50%, 70%, não, senhor senador. Nós queremos é trabalhar. Nós não queremos, inclusive, esmola, não. Nós queremos trabalhar. Eu já tive a oportunidade de ganhar a minha casa, mas eu quero que meu filho estude para ele poder comprar a sua casa. Isso é o que fala o povo. E essas oportunidades é que nós temos que fazer com que crie-se mais oportunidades de universidade, mais escolas técnicas. O Pronatec foi uma bandeira da presidente Dilma. Né? Agora mesmo vamos inaugurar daqui a alguns dias, lá em Primavera do Leste, um dos maiores IFETs do estado de Mato Grosso e do Brasil, uma obra gigantesca, uma obra linda, uma bela obra, assim como outras tantas que estão acontecendo no Brasil, como eu falava da duplicação da BR-163, 364, que não pode parar, está em crise, tem que priorizar os recursos e temos que acabar as obras, porque obra inacabada, volto aqui a dizer, é a obra que dá maior prejuízo, porque a obra que é o desperdício público total, porque está lá a obra, às vezes faltando 10% para concluir, não conclui, 90% foi jogado fora. Então, senhor presidente Paim, quero aqui agradecer imensamente, mais uma vez, nesse desafio de estar aqui como líder do meu partido do PR, buscar em parlamentares como Vossas Excelências, que são experientes, que conhecem essa casa, para que a gente, no rumo na busca do diálogo, a gente possa encontrar os caminhos que tanta população lá quer. A população quer trabalhar, a população quer condições para poder desenvolver. Muito obrigado.